Senhor presidente José Sarney, senhores senadores, senhoras senadoras, as palavras são escassas e a retórica insuficiente para expressar a gratidão aos senadores que me confiaram a missão de presidir o Senado Federal e o Congresso Nacional. Uma confiança que só potencializa o ânimo, determinação e vontade de acertar. Faço, senhores senadores e senhoras senadoras, uma deferência especial ao presidente José Sarney, um visionário cuja história política é única. Foi ele que nos conduziu da escuridão da ditadura para a luminosidade democrática, legalizando partidos, a liberdade sindical, iniciando programas sociais e também banindo a censura no Brasil. Em mais de 50 anos de vida pública, o presidente José Sarney tinha até, senhores senadores, pretextos para se tornar um conservador, mas não é. Ao contrário, é um intelectual irrequieto, conectado ao seu tempo, inovador. Além de convocar a Constituinte, vem implementando profundas mudanças no rumo da austeridade e da transparência, vereda na qual nos aprofundaremos na presidência do Senado Federal. Na sua gestão, foram mais de 60 medidas nesse sentido. Agradeço também ao PMDB, cuja atuação vem garantindo a estabilidade para promover os avanços socioeconômicos do Brasil. Agradeço a todos, nas pessoas do presidente Valdir Raupe, do vice-presidente da República, Michel Temer, do líder Henrique Eduardo Alves, futuro presidente da Câmara dos Deputados, e do novo líder do PMDB no Senado Federal, senador Eunício Oliveira. Estendo a mesma gratidão aos demais partidos, em nome dos líderes Wellington Dias, José Agripino, Jim Agelo, Álvaro Dias, Francisco Dornelles, Lídice da Mata, Assir Gurgas, Blairo Maggi. Gostaria, senhores senadores e senhoras senadoras, de abraçar também os alagoanos que me confiaram a missão de representá-los no Senado Federal. Sem eles, não estaria aqui. Senhoras e senhores senadores, o Senado Federal é uma instituição centenária. Imperfeições se acumulam, claro, ao longo dos anos. Os excessos, os erros, entretanto, não se justificam de forma nenhuma uma antropofagia institucional. É diagnosticar e corrigir, como vem fazendo todos os dias o presidente José Sarney. Temos agora a oportunidade de aprofundar a mudança de costumes e de práticas. O Senado precisa se modernizar, se abrir mais ainda para a sociedade. Como os programas de computador, precisamos nos atualizar periodicamente. Devemos combater um vírus novo ou melhorar o mau desempenho, qualquer que seja, que possa comprometer a eficiência do sistema. Nenhuma instituição pode se achar perfeita ao ponto de prescindir de aperfeiçoamentos. Toda instituição precisa, senhores senadores, ser refeita diariamente. Só aqueles que têm a humildade de assimilar as críticas, que são permeáveis às depurações e admitem corrigir erros, mantém sua respeitabilidade. Aceitar críticas é um gesto de humildade e desejo de interagir com a sociedade. Assim, teremos um legislativo forte. A instituição é sócia da crise pela qual passam todos os parlamentos. No caso brasileiro, senhores senadores, senhoras senadoras, há muitas razões. A Constituição Federal concedeu papel legislativo predominante ao Executivo. A deformação, senhores senadores, está no monopólio sobre temas de competência do Executivo e no Orçamento Geral da União, onde os mecanismos de execução, entre eles o contingenciamento sem planejamento, permanecem sob o controle do Executivo. Vamos vencer este desafio. Assim teremos um Executivo forte, um legislativo forte. Os desgastes causados pela peça orçamentária e sua execução, nem de longe, senhores senadores, se comparam às medidas provisórias que constitucionalmente só podem ser editadas em situação de urgência e relevância. Dois conceitos que foram banalizados ao longo dos anos, levando o Executivo a legislar por medidas provisórias e a atrofiar o Congresso Nacional. Neste sentido, vou me reunir com o presidente da Câmara dos Deputados já na próxima semana para encaminharmos para essa questão uma solução definitiva. De outro lado, senhores senadores, senhoras senadoras, a revolução tecnológica incluiu na cultura das civilizações modernas a interatividade, velocidade nas respostas e instantaneidade na solução de problemas. Por ser uma instituição plural, complexa, democrática, composta por segmentos políticos que nem sempre representam a concórdia, o processo legislativo, em muitos casos, com pautas trancadas, obstruções políticas, não consegue apresentar uma resposta no tempo que lhe é cobrada pela sociedade. Ou nos atualizamos ou cairemos no absenteísmo legislativo. A sociedade, senhores senadores, senhoras senadoras, a sociedade muda, as leis precisam mudar e o parlamento, mesmo não sendo uma linha de produção, precisa reformar suas normas internas a fim de conferir mais agilidade e objetividade. É o que nós faremos, senhores senadores e senhoras senadoras, e assim teremos um legislativo forte. Senhoras senadoras, senhores senadores, o equilíbrio entre os três poderes precisa ser respeitado dentro do princípio de controles recíprocos, de pesos e contrapesos. O sistema de controle mútuo dos poderes só perdurou por ser o mais eficiente. Os poderes são autônomos, independentes e altivos, e assim os poderes permanecerão. Assim, com harmonia, teremos, senhores senadores e senhoras senadoras, todos teremos poderes mais fortes. Embora eu seja filiado a partido da base de apoio ao governo, o Senado Federal e o Congresso Nacional não são e nunca serão subalternos. A cooperação em prol de um Brasil melhor não implica em subordinação. Não acredito, senhores senadores e senhoras senadoras, na política do fim do mundo, mas também não é o fim do mundo o Congresso derrubar vetos presidenciais. Os vetos não mais se acumularão como mercadorias inservíveis. Criaremos em breve um novo mecanismo para limpar a pauta de vetos. Assim teremos, sem dúvida nenhuma, senhoras e senhores senadores, um legislativo mais forte. Sempre tive boas relações políticas com todas as correntes partidárias, marcadas pelo respeito e franqueza. Tenho, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, tenho relações pessoais com todos os líderes e senadores do Senado Federal. E a democracia nada é mais do que o convívio das diferenças. Como todos sabem, não exerci a presidência do Senado Federal com métodos imperiais. A cultura do interior, os hábitos gregários do nordestino, a passagem pelo movimento estudantil e popular, são escolas que modelam os espíritos conciliadores. Os rumos do Congresso Nacional, as agendas, as prioridades foram diariamente compartilhadas com os líderes, os partidos, a sociedade civil e com os outros poderes, o Executivo e o Judiciário. Como antes, senhores senadores, senhoras senadoras, agora exercerei a presidência do Senado com isenção, diálogo, equilíbrio, transparência e respeito aos partidos e aos senadores. E assim, sem dúvida nenhuma, teremos um legislativo mais forte. Além das indispensáveis contribuições dos senadores, seguiremos, e eu tive a oportunidade de colocar isso aqui na casa, 4 vetores para aproximar ainda mais o Senado da sociedade: austeridade interna, através de fusões, incorporações e até extinção de órgãos e funções, a votação em regime especial de projetos que favoreçam o ambiente econômico, social e empresarial, e, como eu disse aqui, o chamado Brasil mais fácil, ou que nome possa ter, o aprofundamento da transparência e uma vacina definitiva contra qualquer tentativa de controle da democracia e da liberdade de expressão. No plano interno, dentro de um planejamento estratégico, vamos racionalizar ainda mais as estruturas administrativas, tornando-as mais ágeis e enxutas, como vinha fazendo o presidente José Sarney. Isso implica em redução de custos e maior eficiência na prestação de serviço, eliminando, senhores senadores e senhoras senadoras, redundâncias, sobreposições, enxugando o número de diretoria. Teremos um Senado calçado na meritocracia, na eficiência, com prazos, metas que poderão ser fiscalizados e controlados pela sociedade brasileira. No que chamei de Brasil mais fácil, pode, repito, seu outro nome. Nós pretendemos atacar os gargalos. O Congresso Nacional precisa participar com mais frequência da formulação dos programas públicos, que hoje não são discutidos suficientemente. Precisamos, nesse sentido, robustecer o papel do Senado. O Brasil é hoje o 4º país do mundo em atração de investimentos. E nós somos, senhores senadores e senhoras senadoras, os agentes facilitadores da atividade produtiva. Para tal, é preciso dar segurança ao investidor, previsibilidade, normas perenes e eliminar gargalos e burocracia desnecessários. Não há, no cenário mundial, dúvidas quanto à potencialidade do Brasil. O Congresso tem todas as condições de ajudar o país a ser mais seguro, mais amigável, mais atrativo e, portanto, mais fácil para o investimento internacional. Apesar dos avanços, a colocação brasileira no ranking não é alentadora. Entre as 183 nações, ocupamos a posição de número 120 para abrir um empreendimento. No quesito crédito, somos o 98º na facilidade de pagamento de tributos. A posição do Brasil é de número 150. Precisamos reagir e avançar nas reformas microeconômicas e muitas delas já foram aprovadas pelo Parlamento. nossas deliberações não têm repercussão interna. Temos um novo papel em um país que assumiu o protagonismo internacional. Temos, portanto, que incorporar a visão global do nosso processo legislativo. O Brasil mais ágil, mais eficiente, o Brasil mais fácil, partirá de projetos já existentes. Outras propostas, senhores senadores, senhoras senadoras, nós vamos buscar na sociedade, através de agendas que manteremos com entidades empresariais e trabalhistas pelo Brasil afora. Serei, esse é o meu compromisso, um peregrino na construção dessa agenda para o Brasil. A ideia central, senhores senadores, é a superação de gargalos na produção, a regulação de vários setores, a regulamentação de dispositivos constitucionais, a desburocratização e a eliminação de leis caducas. Desta forma, possibilitaremos a geração de mais emprego e de mais renda. Será criada, já tive a oportunidade de dizer aqui, a Secretaria de Transparência, sem custos, já que sua estrutura será formatada a partir de remanejamento da estrutura existente na Casa. Sua missão será de coordenar as demandas sociais acerca da lei de acesso à informação. Ela terá como atividades principais a disponibilização das informações sobre a aplicação dos recursos públicos do Senado da forma mais ampla e detalhada possível. Deste modo, a sociedade brasileira terá absoluto controle dos atos e gastos praticados pelo Senado Federal. Garantir o controle social é tornar, senhoras senadoras e senhores senadores, o legislativo mais forte. Esta é uma necessidade já posta há muito tempo pelo meu conterrâneo Graciliano Ramos, quando foi prefeito de Palmeira dos Índios, na prestação de contas ao então governador do estado. Dizia ele: o balanço que remeto a Vossa Excelência mostra muito bem de que modo foi gasto em 1929 o dinheiro da Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios. E nas contas regularmente publicadas há pormenores e minudências abundantes que excitaram o espanto benévolo da imprensa. É, senhor presidente, senhores senadores, nas minúcias que vamos chegar, se o ovo da serpente é o sigiloso, então vamos aplicar uma overdose de transparência e de controle social. Assim como fizemos na acessibilidade, que adaptou os espaços do Senado Federal para as pessoas com deficiência, tornaremos a instituição numa referência neste campo. Nossa ambição, senhores senadores e senhoras senadoras, nossa ambição não é modesta. Temos de ser o número um entre todos os entes da administração pública do Brasil. Por fim, quero conclamar o Congresso a encampar a defesa do nosso modelo democrático. Por fim, senhores senadores, senhoras senadoras, por fim, senhores senadores e senhoras senadoras, eu quero conclamar o Congresso Nacional a encampar a defesa do nosso modelo democrático. Temos que nos engajar e assumir uma firme posição em defesa da democracia e seu mais importante reflexo, a liberdade de expressão. Haveremos, senhores senadores, de interditar qualquer ensaio na tentativa de controlar o livre debate do país. Trata-se de um antídoto contra pretensões que vem ocorrendo em alguns países. Temos que nos inspirar, sim, nas brisas de uma primavera democrática e criar uma barreira contra os calafrios provocados pelo inverno andino. Vamos criar uma trincheira sólida, se preciso, legal, a fim de impedir de barrar a passagem desses ares gélidos e soturnos. O modelo democrático brasileiro é único. Por isso, temos uma mulher na presidência da República e tivemos antes um operário, um trabalhador. Vamos preservar esse modelo que se opõe ao pensamento único e monocrático, insensíveis à democracia. Vamos respeitar e divergir, conviver como fizemos hoje aqui, com o contraditório e até com os excessos. Isso, senhores senadores e senhoras senadoras, é democracia. Do ponto de vista conceitual, a liberdade de manifestação do pensamento, além de ser direito natural do homem, é premissa elementar às demais liberdades política, econômica, de associação e de credo religioso. Não por outra razão, as nações livres não mexem nesse alicerce, mestre de todas as liberdades. É preciso, senhores senadores, senhoras senadoras, é preciso frisar ainda que a imprensa precisa ser independente. A imprensa precisa ser independente não só da tutela estatal, mas também das forças econômicas. A pretensão de abolir a liberdade de expressão a qualquer pretexto, inclusive do ponto de vista administrativo, é totalmente imprópria, até mesmo insana. Não pode e não deve haver. Quem regula, gosta, rejeita ou critica é o consumidor da informação. Ele é quem faz isso e somente ele. Como já foi dito, o único controle tolerável é o controle remoto. E o controle remoto, senhores senadores e senhoras senadoras, não deve ficar na mão do Estado, mas nas mãos dos cidadãos. A liberdade de expressão revela o grau de civilidade e amadurecimento da coletividade. Tão importante quanto a liberdade de imprensa é a responsabilidade no manuseio da informação que será consumida e reproduzida por milhões de pessoas na presunção da verdade. A imprensa é insubstituível e tem papel inquestionável nas democracias modernas, especialmente nas mais jovens como a nossa. Ninguém quer a imprensa que se agacha, como aconteceu sobre os sorrisos pálidos e acumpliciados na ditadura que eu e muitos de nós combatemos na juventude. A liberdade de expressão é pedra angular da democracia. Compreendo em respeito a ela ser vítima da imprecisão, da ligeireza, dado que estamos amadurecendo conjuntamente. Tenho a clara e desapaixonada percepção do processo político, eventualmente atroz e injusto. Isso é o que me faz apostar no aperfeiçoamento permanente das instituições brasileiras, entre elas a imprensa, para corrigir os erros da democracia, mais democracia, para corrigir os excessos da imprensa, mais liberdade de expressão. Desta forma, recordo a presidente Dilma Rousseff, que recentemente afirmou preferir o barulho da imprensa livre ao silêncio das ditaduras. Eu também. Antes a exaustão na defesa do que a incapacidade de exercê-la. O ensinamento de Thomas Jefferson, um expoente democrático, merece ser lembrado, compreendido e respeitado. Onde a imprensa é livre e todo homem é capaz de ler, tudo está seguro. Segura está a democracia, forte estará o parlamento se levarmos adiante estes aperfeiçoamentos. Mais eficiência, mais transparência, mais austeridade, mais previsibilidade e um Brasil mais plural. Estes, senhores senadores, são quatro pontos cardeais. Portanto, nesse momento, conclamo o Senado. Vamos juntos cumprir essa jornada e que Deus ilumine a todos nós. Muito obrigado a todos.